bem-vindo ao Cast de Tubing.
Olá, esse é o Teste de Turing, um podcast sobre tecnologias da linguagem. Eu sou o Eric Fonseca e no episódio de hoje a gente vai falar sobre tecnologias da fala, mais especificamente. E eu tô aqui com um amigo que é especialista nessa área, o Christopher.
Oi, meu nome é Christopher Scholby, trabalho na área das tecnologias da fala e vou falar um pouco sobre o que isso é. Especificamente, tecnologias da fala fazem parte da família de NLP. Muita gente entende NLP de ser só de texto, mas tem os dois lados, pois a linguagem tem fala e tem texto. Trabalho faz um tempo na área, desde mais ou menos 2007, quando eu trabalhava na universidade, Ohio State University. Depois, em um startup no Brasil, chamava Vocalize. Em seguida, CPQD, que é uma das maiores empresas da área de telecomunicações do Brasil. E depois, segui para Samsung, onde trabalhei com o projeto do Bixby, assistentes virtuais. E agora, sou Head of Speech na Define Crowd, aqui em Lisboa. Passei também meu doutorado, fiz na USP, especificamente no grupo do NILC.
Lá que a gente se conheceu, inclusive, né?
É, na USP São Carlos, onde conheci o famoso Eric Fonseca.
Muito bem. Então, uma coisa que a gente tinha até conversado agora há pouco é que a maioria do pessoal que trabalha com NLP está mais acostumado com texto, né? Acho que até por ser talvez uma coisa mais fácil, um ambiente mais controlado, enquanto que o pessoal que trabalha com reconhecimento de voz ou síntese de voz já é uma coisa que tem até um pezinho na engenharia elétrica, né, de processamento de sinais, acaba assustando mais o pessoal do NLP texto, né?
Sim, e eu acho que, como toda parte de NLP, que é interessante porque não é só computação, mas sim tem parte de domínio, parte de outras ciências que entram. Então, no caso de processamento de sinais, tem a parte de engenharia elétrica. E é importante entender bem como funciona, mas não necessariamente precisa ser um engenheiro eletricista para trabalhar com essas tecnologias. Saber as features que são extraídas, como que são usadas, igual a que faz para a linguística. Sejam features, características semânticas, fonéticas, morfológicas, todas essas features são importantes e quanto mais consegue saber sobre, é melhor. No caso das tecnologias de fala, realmente entre essas três áreas de computação, engenharia elétrica e linguística.
Então, eu queria começar falando rapidinho sobre história do reconhecimento de fala, né, como era no passado. No primeiro episódio do podcast, que era a história das tecnologias de linguagem, eu falei super brevemente que tinham sistemas já desenvolvidos lá na década de 60 que reconheciam fala, mas eles reconheciam só um vocabulário super limitado, né? Normalmente eram só números, né, em operações de somar, subtrair, que a ideia era meio que fazer uma calculadora que respondesse a comandos de voz. Como que você sintetizaria o progresso na área de reconhecimento de voz nas últimas décadas?
Sim, eu acho que primeiro, as tecnologias de síntese talvez até são um pouco mais antigas.
Só para deixar claro, às vezes a pessoa não sabe, síntese é fazer a máquina falar como se fosse gente, né? Reconhecimento é fazer ela entender o que a gente fala para transcrever como texto. Fecha parênteses.
Sim. Tinha máquinas, por exemplo, da Bell, depois AT&T trabalhou nisso, de síntese, que era apenas de apertar um botão. Tinha frases simples, falava coisas simples. Por exemplo, he saw her. E conseguia, com botões, apertar e ter características como excitação, ou vibração, ou ênfase. E conseguia falar he saw her, he saw her, e coisas assim. Era muito engraçado, mas na época era muito avançado. Isso foi, creio que é os anos 30, 40.
Ah, tão antigo assim?
Sim. Depois, nos anos 60, 70, que começou a ganhar um pouco mais corpo, e isso tem a mesma história da NLP em geral, que é pela guerra. Os Estados Unidos, por exemplo, investiu muito nessa área, a ideia de ter uma máquina que conseguia escutar os, pensando antes nos alemães e depois os russos, e conseguir escutar e já saber o que estavam falando. Era meio futurístico na época.
Quer dizer, todas as teorias, até meio de conspiração que o pessoal tem, que os nossos celulares estão espionando tudo que a gente fala, isso vem tudo lá da Guerra Fria, até antes da Guerra Fria.
Sim, eu diria que é uma empresa, por exemplo, que foi muito pioneira na época de reconhecimento de fala de fato, foi a IBM, que nos anos 70... já tinha reconhecedores muito, muito bons. Só que o que aconteceu com eles é que eles foram meio queimados, porque investiram muito em uma aposta que a tecnologia não estava madura o suficiente. Não tinha hardware que temos hoje com GPUs e coisas assim. E eles estavam um pouco antes do tempo deles. Então, até isso escalou até os presidentes, etc., da pessoal da IBM, que entendeu que não era uma tecnologia muito, muito boa para investir. Ficou parado um tempo. Depois, nos anos 90, que realmente começaram a ter sistemas que chamamos de large vocabulary.
Se eu não me engano, o grande divisor de águas, assim, que permitiu esses vocabulários grandes para reconhecimento de voz, foi quando, em vez de ter um desenvolvedor que ia lá escrever qual era a transcrição fonética de todas as palavras, passou a ser uma coisa mais automatizada, né? Baseada num grande corpus de fala, que com as respectivas transcrições, e aí os algoritmos aprendiam automaticamente, usando técnicas estatísticas, né, como mapear os sons nas palavras faladas para a forma escrita.
Exatamente. Mudamos de template-based para statistical-based. E quando entrou a estatística, foi mais HMM, Hidden Markov Models.
Então, os HMMs, né, o Hidden Markov Models, a gente pode primeiro explicar de uma forma um pouquinho mais simples, que é um modelo estatístico, né, que tenta decompor, tenta separar o que o modelo acredita que está escutando a cada momento, né, que fonema, né, ou que letra de um pouco mais alto nível, e combina isso com o que ele entende que é a probabilidade de uma determinada sequência de fonemas. Então, por exemplo, em português, a gente sabe que é praticamente impossível ter uma sequência de pronúncia tipo ZRTF. Então, se um modelo acha que escutou um ZRTF, vai ter uma modelagem dizendo, opa, peraí, a probabilidade dessa sequência é muito baixa, provavelmente você não escutou isso. E vai tentar outras combinações que talvez sejam, cada fonema seja um pouquinho menos provável, mas a combinação deles faça mais sentido, né?
Sim, sim. E vai usando essas probabilidades também depois para decidir qual palavra que é, não só os sons em conjunto, mas depois essas que são mais prováveis vão dar um score maior em conjunto com outros sons que vêm depois, que vão dar um score maior também. E somando isso, vai começar a entender quais palavras que ele tem numa determinada frase.
Tá, então como que a gente pode dizer que são os componentes de um modelo de reconhecimento de voz?
Bom, tradicionalmente, reconhecimento de fala é composto por três partes. Que primeiro é o modelo acústico, depois modelo de pronúncia e finalmente modelo de língua. Modelo acústico é a parte que vai fazendo estatística, igual estávamos falando, decidindo quais fonemas em sequência que provavelmente terá numa fala.
Então, só para esclarecer, essa primeira fase vai tentar dizer, não é nem quais são as letras, né? Qual é a forma escrita, ela tenta ver quais fonemas foram pronunciados, né?
Exato, Eric. Depois, ele vai passando essas probabilidades para modelo de pronúncia. Modelo de pronúncia é nada mais do que um léxico. Léxico quer dizer um dicionário, que de um lado tem as palavras e tem um tab, alguma coisa separando, que vai ter as fonemas.
E acho que a dificuldade aí é que nem sempre a gente pronuncia as palavras com todos os fonemas como elas normalmente teriam, né? Especialmente falando rápido, falando num diálogo e tal.
Exato. Então, essas palavras vão ser mais ou menos como chaves, mas ele vai olhando essas pronúncias e vendo como as fonemas que são mais prováveis, quais palavras que podem ter. Então, se estiver faltando um som ou outro, desde que não é muito parecido com outras palavras, pode ainda escolher aquela palavra.
Então, se eu digo, por exemplo, da próxima vez, Eu falo assim, próxima rápido, às vezes não dá para ouvir o i direito ou algum outro som está misturado.
É, difícil.
O modelo, a princípio, é capaz de ver que, pela sequência de sons que ele ouviu, o que se encaixa melhor ali seria a sequência próxima com todos os fonemas.
Ou talvez ele vai jogar algumas outras palavras, proxy, alguma outra coisa parecida. Mas ele vai colocando tudo isso numa lista que ele vai calculando com essas probabilidades para gerar palavras. E essas palavras depois vão para, de fato, o modelo de língua, que vai ver quais sentenças que são mais prováveis de ser falado no português.
Então, quer dizer, num primeiro momento, o sistema de reconhecimento de voz faz uma lista de candidatos, né, para cada palavra que ele acha que ouviu, e aí depois tem o modelo de língua, né, que calcula qual a probabilidade de você observar uma determinada sequência, né?
Sim, isso é muito importante porque é uma área onde muita gente tem problemas na parte de engenharia mesmo, porque pode ser que tenha um corpus, um banco de dados de fala que é sobre um tema totalmente diferente do que está tentando reconhecer. Por exemplo, se eu tenho muitas palavras no meu treinamento sobre pizza e depois se eu quero reconhecer uma mensagem de WhatsApp, pode ser que seja difícil.
Certo. Mas atualmente, os modelos com HMM, né, os Hidden Markov Models, já estão sendo substituídos por redes neurais, né?
Sim. Desde mais ou menos 2012, que começou a explodir a área de Deep Learning por causa do hardware que ganhou com o processamento em GPU, conseguimos processar muito mais dados. E com mais dados, é mais vantagem usar uma rede neural. Só que precisa de uma escala de dados muito maior. E isso é feito mais na parte que falamos do modelo acústico, onde é para predizer as pronúncias.
Quer dizer, que nos HMMs você normalmente precisava de características que descreviam aquele áudio, né? Como a altura do áudio ou a variação de energia, coisas assim que são bem definidas, mas que são poucas características que a gente consegue extrair para descrever aquele áudio, enquanto que uma rede neural olha direto no sinal de áudio, né? Olha ali no cada variação do espectrograma, então ela tem dados brutos, mas ela consegue dados em muito maior quantidade, né?
Sim. Então, essa diferença que chamamos de feature engineering versus dados brutos, que antigamente tinha características que eram bem definidas. E esses features têm uma precisão exata. Já sabemos o que é para calcular, que seja, por exemplo, o pitch, a altura da fala, ou as frequências nas bandas de áudio. Só que quando tem mais dados, isso acaba sendo substituído, porque esperamos que a rede vai aprender essas coisas meio naturalmente e ainda mais outras coisas que talvez não estavam sendo calculadas naquelas features mais tradicionais.
É coisas que eventualmente a gente nem saberia descrever explicitamente para um modelo calcular, né?
Claro.
Mas aí, o que a rede neural vai fazer normalmente não é nem te dar um fonema já, não é? Ela tenta calcular algum tipo de representação para cada janelinha de áudio, né?
Sim. E tenta te dar uma probabilidade, igual a HMM fazia antes, mas dá essa probabilidade de que tipo de som que seria que estamos escutando nesse pedacinho.
Tá. Será que a gente consegue explicar rapidamente os tipos de rede neural que são usados para reconhecimento de fala? Que nos episódios anteriores eu falei um pouquinho sobre as RNNs, né, as redes recorrentes, falei um pouquinho também sobre os transformers. É que eu saiba, transformers ainda não são populares em reconhecimento de voz, são?
Não. Claro que RNN, especialmente LSTM, que é um tipo específico de RNN, foi a primeira rede que foi utilizada para reconhecimento de fala.
É até engraçado que para trabalhar com texto, né, NLP em texto, as CNNs vieram primeiro e as LSTMs que passaram a dominar o mundo da NLP lá para 2014 só.
Sim, e o CNN também usa em reconhecimento de fala, mas apareceram um pouquinho depois. LSTMs por volta de 2012 e CNNs 2014. E tem uma mistura na literatura das duas redes, além de outras variações delas.
Tá. É, acho que a gente pode tentar explicar um pouquinho, em linhas gerais, como funciona uma CNN, que é CNN de Convolutional Neural Net, rede neural de convolução. E para fazer uma rápida comparação com as RNNs, né, a RNN ela foi feita para ler uma sequência. Então a RNN lê uma palavra de cada vez e meio que tem uma memória interna que é atualizado para cada multiplicação que ela faz internamente, para cada palavra que ela lê, ela multiplica uma matriz de pesos. Já a CNN não, a CNN é bem mais simples. Ela não tem nenhum tipo de memória interna. A CNN ela vai ler um trechinho de talvez 5 palavras ou 3 palavras de uma vez, ou no caso de áudio, ela vai olhar para um segmento de alguns milissegundos de áudio, né?
É, a CNN é interessante porque olha para um espectrograma do áudio e vai pulando em janela em janela, abstraindo o que seria aquele som.
É, cada janela que você diz aqui é 10 milissegundos, 20 milissegundos?
É, normalmente usa 25 milissegundos com um passo de 10 milissegundos.
Tá, então uma CNN olha ali para aquele intervalo de 25 milissegundos, pega esse trechinho do espectrograma, converte isso numa representação numérica, né? Talvez quanto mais intenso for o áudio naquele momento, qual você pode dizer se é o timbre varia, se é a intensidade, se é o volume varia.
É, intensidade em algumas partes do espectrograma.
Sons mais agudos, mais graves, quais que estão mais fortes?
Ou, por exemplo, no espectrograma, alguém da linguística consegue olhar e ver formantes que chamam, que são medidas que conseguem decidir qual tipo de som que é, especificamente vogais. Mas basicamente o CNN está fazendo o que um ser humano faria, olhando para um espectrograma.
Certo. E aí, mais especificamente, ela vai olhar para aquele trechinho de alguns milissegundos, e para cada pedacinho do espectrograma que a CNN olhou, ela vai computar uma representação, que vai ser um vetor numérico, né? A gente pode representar cada segmentozinho do espectrograma como se fosse uma pequena imagem, né? Então a CNN vai processar todo aquele espectrograma para cada janelinha de 25 segundos e vai ter vários vetores numéricos, né? Um vetor para cada pedacinho do espectrograma.
Sim, eu acredito que também, um pouco mais alto nível, podemos pensar numa imagem de espectrograma sendo de fato uma imagem, porque é uma imagem que um especialista, um linguista consegue olhar e ver qual tipo de som que tem naquele trecho. Só que para a máquina isso não é tão óbvio.
Mas é para uma pessoa, um especialista mesmo, olhando para um espectrograma, ela consegue dizer qual palavra que está ali ou ela só tem uma vaga ideia?
Sim, não, consegue sim. Consegue ler um espectrograma, com certeza.
Ah, é, não sabia. Achava que, sei lá, fosse só uma coisa bem alto nível.
Não, assim, tem que ser especialista, mas pensando como uma pessoa leiga consegue ver uma imagem de um gato, seria quase a mesma coisa. Então, essas características, que seja uma orelha ou focinha, alguma coisa assim, podemos também ver numa imagem de espectrograma como pitch, a altura, a entonação da fala, ou se tem certas características que parecem um vogal ou um consoante.
Certo. Então, depois dessa etapa, que a gente tem uma rede neural, uma CNN normalmente, que extrai um vetor numérico que é a representação daquele trechinho de 25 segundos, né? A gente pode combinar vários e vários vetores desses, né, para representar uma sequência de, eventualmente, 30 segundos, 1 minuto de fala. E para cada trechinho desse, a gente ainda precisa, de alguma forma, determinar quais fonemas que estão ali, qual palavra que está ali, né?
Sim.
E como que isso normalmente é feito?
É, ainda diria que um minuto de fala é muito. É um overhead de processamento muito grande, mas há poucos segundos já tem várias palavras. Sim. E dá várias palavras que já dá nível de frases.
Certo. Então, a cada, sei lá, vários trechos de 25 milissegundos, né? Para cada segundo, talvez, a gente precisa ainda processar essa representação intermediária.
Sim. Então, não acaba fugindo muito de algum tipo de modelo de pronúncia e modelo de língua.
Quer dizer, você vai ter mais um modelo estatístico que tenta prever quais são os fonemas pronunciados a partir daquela representaçãozinha, né?
De alguma forma tem que chegar em uma frase.
Sim, e depois tem um modelo de língua que essencialmente é tentar predizer qual a probabilidade de cada sequência de palavras, né? E isso é combinado com quanto que o modelo acredita que ouviu uma determinada palavra.
É quanto o modelo acredita que ouviu uma determinada palavra que vai ser passado para o modelo de língua, que vai acabar escolhendo a frase menos complexa, que usa, na verdade, um score de perplexidade, que vai dizer se uma frase parece muito mais comum em português do que outra frase, ele vai acabar sendo escolhido, excluído.
Aí surge a pergunta. Se alguém falou uma frase muito estranha, muito incomum, que o modelo de língua diria que é muito improvável, seria muito difícil para o modelo conseguir reconhecer?
Sim, assim que entra um pouco de arte. Tem modelos, sim, que utilizam ainda alguns resultados do modelo de pronúncia junto para conseguir melhorar esse tipo de coisa, mas em geral o modelo de língua é feito hoje em dia mais para um domínio específico, e alguma coisa que fora desse domínio talvez seja mais difícil de reconhecer.
Por exemplo,
se estou falando num podcast sobre redes neurais e eu vou usar um certo tipo de vocabulário, jeito de falar sentenças que talvez vai ser um pouco diferente do que se estou num ponto de ônibus.
E o quão viável é a gente ter um modelo de língua para diferentes domínios, assim?
Isso tem a ver um pouco com processamento, que hoje em dia ainda é um pouco difícil. Normalmente, as empresas maiores fazem esse tipo de processamento na nuvem e fazem em pedaços menores esse tipo de coisa. Então, às vezes, consegue até ver quando falam uma mensagem no WhatsApp ou na Google que vai começar a descrever algumas palavras que vão ser diferentes do que as palavras que você, de fato, falou. E depois que vai falando mais frases para formar sentenças e mais contexto, ele vai corrigindo. Então, o que ele faz é, primeiro, ele vai tentar adivinhar esses domínios e vai usar modelos mais simples, e depois ele vai fazer uma outra avaliação de tentar corrigir.
Então, primeiro, ele tenta descobrir qual domínio que a gente está falando, para depois que ele acha que já descobriu o domínio certo, ele vai usar um modelo de língua mais específico daquele domínio.
Sim, depende um pouco da aplicação e como que a pessoa faz, mas num contexto de um assistente pessoal, por exemplo, Siri, OK Google ou Bixby, vai fazer exatamente assim.
E esse tipo de abordagem, então, funciona bem na prática? Tem aplicações que usam mesmo?
Sim, acho que são as aplicações que tiveram mais sucesso no mercado até agora.
Outra questão importante, já que a gente está falando de redes neurais ou mesmo outros modelos que precisam de dados para aprender, né? Às vezes você precisa de centenas, milhares de horas de áudio para o seu modelo aprender. Você precisa que esses dados sejam tanto o áudio como a transcrição, né? Do que está sendo dito ali.
Sim. Primeiro precisa de muitos dados, claro. E isso não é tão fácil, é muito mais difícil do que texto. Isso primeiro tem que ser um conjunto de frases, que sejam frases boas para modelar, que tem que ter um certo balanceamento. Machine learning é muito importante de balancear classes, que seja fonemas ou temas sobre o que vai falar. Isso é muito importante. Outro lado é que realmente é muito trabalho para coletar e anotar dados. Porque, primeiro, a coleção vai precisar de milhares de horas de pessoas falando sobre as coisas que você quer que eles falem.
Quer dizer, se você está gravando, se você está fazendo um sistema de reconhecimento de voz para usar, sei lá, num call center de um banco, você quer pessoas falando sobre assuntos relacionados ao banco, né?
Exato. Então, eles vão ter que falar sobre coisas que o banco vai precisar e vai ter que ter uma abrangência de todos os temas que podem acontecer.
Tá. Aí eu pergunto, se as redes neurais precisam daquele alinhamento a nível de milissegundos, né, o áudio alinhado com o texto, Como que a gente faz para ser tão preciso? A gente deixa um pouquinho de margem para erro? Ou você precisa investir muito na qualidade da transcrição do áudio? Como que é?
Claro que sim. A transcrição de áudio é muito importante. Pode ser em vários níveis. Pode ser até nível de fonemas ou nível de palavras, dependendo. Quanto mais dados, vai conseguir abstrair um pouco mais. Mas mesmo assim, demora muito tempo. Por exemplo, a transcrição de fonemas demora mais ou menos, para um especialista, 13 horas para cada minuto de fala.
13 horas?
Sim. Caramba. A maioria das empresas não vão querer pagar. Já vale a pena fazer algo meio semiautomático, provavelmente, e só ter uma revisão. Mas mesmo assim, essa revisão pode ser muito pesada. Mesmo a revisão apenas das palavras, sem fonemas, pode levar 20 a 30 vezes real-time para anotação de um áudio, que já é muito caro.
Quer dizer, para uma hora de áudio, a revisão leva 20 horas.
Sim, ou mais, para uma especialista.
Tá, então normalmente você tem um setup que é pessoas conversando, falando sobre algum tema, né? Mas elas já falam as coisas seguindo um script que foi pré-determinado.
Eu diria não tão antigo, 5 anos atrás, quase todos os sistemas usavam prompts, exatamente um conjunto de texto balanceado, e as pessoas falavam a sentença por sentença, o que estava escrito. E claro que não sempre falava exatamente a mesma coisa que estava escrito, mas era mais ou menos isso. Hoje em dia, com mais demanda de diálogo, realmente precisamos de diálogos reais. Então, normalmente dá um certo roteiro para as pessoas seguir, muito parecido do que se faz num podcast, por exemplo, mas depois as pessoas, na hora, vão ter que meio que inventar o que vão falar. Se for desse jeito, tem que transcrever isso depois.
Agora, a questão que eu ainda acho super complicada é como você faz um alinhamento com uma precisão de milissegundos das palavras com o sinal de áudio. Para isso, eu imagino que seja alguma coisa semiautomática, né? Você tem algum sistema intermediário de reconhecimento que diz aqui, alguém começou a falar alguma palavra, né? E o trabalho da pessoa que faz a transcrição é só dizer que naquele ponto exato foi tal e tal palavra que foi dita.
Sim, claro que vai ter que ter uma certa etapa de segmentação de cada trecho de fala, mas depois feito desses trechos, alguém vai transcrever esse áudio, normalmente em trechos pequenos, de poucos segundos. E esses poucos segundos vão corresponder a algumas palavras. E essas algumas palavras podemos, então, transcrever num nível mais preciso, de fonema se precisar, ou, às vezes, podemos supor algumas pronúncias e ter um jeito meio semiautomático que vai supor uma pronúncia que pode ou não ser certa para cada palavra, mas com mais dados vai acabar extraindo as pronúncias certas.
Entendi, muito interessante. Agora, e se a gente resolvesse ter uma saída um pouco mais criativa para criar, né, conjuntos de dados e pegasse, por exemplo, um filme e as legendas, né? Então, eu tento, de alguma forma, automaticamente alinhar tudo que é dito no filme com a legenda que já tem lá exatamente a transcrição de que cada personagem está dizendo. Isso é uma boa ideia? Tem gente que já fez ou não funciona?
Sim, claro. Legendas é uma fonte interessante para uma fala um pouco mais espontânea e tem um alinhamento. O alinhamento não vai ser muito preciso, né? Pode ser em termos de frases, talvez, no máximo.
Muito bem. Outro tópico que acho importante a gente falar um pouquinho é como que a gente avalia os modelos de reconhecimento de voz, né? A métrica que eu conheço é o word error rate, né? Que é a proporção de palavras erradas, né? Vamos dizer.
Sim, word error rate é basicamente uma métrica que use entre a sentença correta e a sentença que realmente foi reconhecida. E se forem muito diferentes, ele vai computar quais palavras foram substituídas, inseridas ou deletadas. E com esse cálculo, vai dar um erro de quantas palavras mais ou menos que errou na sentença. Lembrando que uma sentença reconhecida e a sentença correta podem ter tamanhos diferentes. Isso eu acho que É interessante porque vem mudando um pouco nos últimos anos. Uns 10 anos atrás, 30% de word error rate era muito bom. E hoje em dia, já 5% a 10% é totalmente normal nos sistemas.
Caramba, então você tinha sistemas de reconhecimento que podiam errar quase um terço do que a pessoa falou, mas mesmo assim eles ainda conseguiam ser úteis para alguma aplicação?
Sim, eu diria que word error rate também não é uma coisa tão importante hoje em dia. É importante que conseguiu reconhecer as palavras essenciais para a tua aplicação. No caso, se a aplicação é um domínio muito fechado, por exemplo, pessoas resolvendo fraude de cartão de crédito, basta ter um word error rate de 30, 20%, se ele consegue reconhecer realmente as palavras que indicam os problemas das pessoas. Embora, se estamos reconhecendo diálogos mais complexos, às vezes isso já vai chegar num caminho muito difícil de recuperar.
E tem algum tipo de domínio em que os sistemas funcionam melhor ou pior?
Ah, isso eu não saberia muito bem avaliar, mas diria que quanto mais fechado o domínio, a maior acurácia que terá.
Quer dizer, então, se eu fizer um reconhecimento de voz para responder perguntas sobre química inorgânica, e a tendência é que, sendo uma coisa muito específica, ele funcionaria melhor?
Sim.
Então, bom, as principais perguntas que eu tinha para fazer, já fiz. Christopher, você acha que tem mais alguma coisa interessante para falar sobre reconhecimento de voz?
Ah, eu acho que no futuro o mais importante é a parte de trabalhar os dados e entender os dados, que acredito que é muito mais do que apenas a parte de computação e processar, porque chegamos num limite hoje que os algoritmos são muito bons. Mas bons dados são sempre melhores do que bons algoritmos.
Sempre, porque eu já vi essa discussão algumas vezes, que dependendo dos dados, se eles não forem perfeitos, mas forem razoavelmente bons, em uma quantidade enorme, às vezes é até melhor do que você ter um conjunto de dados pequeno e maravilhoso.
Com certeza. Mas tendo dados bons de uma ordem muito grande, é melhor do que até o algoritmo mais fancy que existe.
É, entendi. Outra coisa, então, para a gente terminar. No episódio passado, eu falei de alguns modelos, né, tipo o Elmo, o BERT, que são modelos muito usados atualmente em NLP para texto, que são modelos que aprendem muito bem como as línguas humanas funcionam, né, algumas regularidades do texto, e servem para várias aplicações diferentes. Existe alguma coisa desse gênero para reconhecimento de voz?
Reconhecimento de fala já não tem muitos benefícios hoje em dia do Transfer Learning. Em algumas tarefas mais específicas, por exemplo, reconhecimento de locutor, até tem alguns papers e algumas aplicações. Mas no caso de reconhecimento de fala, como muda muito um domínio para outro, o ruído no fundo, o jeito que as pessoas falam, registro. É difícil ter um modelo único e universal que consegue completar todas essas coisas e fazer isso de uma maneira eficiente.
Então, será que nem teoricamente não seria possível a gente imaginar um modelo que fosse treinado assim, com várias línguas, uma mistura danada, para ouvir o áudio e tentar transcrever aquele sinal de áudio para fonemas, né? Uma transcrição de fonemas, que seria universal, usando o alfabeto internacional fonético, e usar um modelo pré-treinado assim para depois fazer ajustes específicos para determinadas linguagens ou determinadas aplicações. Isso não seria viável só num futuro distante?
Eu acho é muito bom, muito certo pensar isso. Acho que no futuro, vamos ver sim, coisas assim. Só que seria, acredito que hoje em dia, em termos de processamento, seria muito inviável.
Entendi. Bom, essa conversa me confirmou bastante a ideia que eu tinha de que processamento de fala é de fato bem mais complicado que processamento de texto, mas foi bem esclarecedor. Então esse episódio do Teste de Turing vai ficando por aqui. Alguma mensagem final?
Muito obrigado. E espero que tenham gostado. E qualquer coisa, seria bom trocar ideias no futuro.
Bom, o nosso perfil no Twitter é o @testedeTuring. E o nosso e-mail, para quem quiser mandar alguma mensagem, é testedeturingpodcast@gmail.com. Os links vão estar também na descrição do episódio. Então é isso, pessoal. Um abraço e até a próxima.